Previdência Social tem em março o melhor resultado desde dezembro de 2003.
Mais de 70% das trabalhadoras domésticas no Brasil não tem carteira assinada.
Governo libera acesso ao Registro Geral de Pescadores e cancela mais de 70 mil carteiras.
Quarta-feira, 27 de abril de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O resultado da Previdência Social no mês passado foi o melhor desde dezembro de 2003, mesmo com déficit de aproximadamente 3 bilhões de reais.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência Social, enquanto a arrecadação foi de 18 bilhões de reais, as despesas com o pagamento de benefícios alcançaram mais de 21 bilhões de reais.
Essa diferença entre o que se pagou e o que se arrecadou também é 56% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado.
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, explicou os fatores responsáveis por essa queda em março.
A arrecadação se deve, sobretudo, ao crescimento do país, à criação de empregos e também a uma política de expansão da rede de agências da Previdência Social, e isso tem trazido melhores resultados para o desempenho da Previdência.
No mês passado, a Previdência Social pagou 28.273.000 benefícios.
O setor urbano foi o destaque, com saldo positivo de 1.100.000.000 de reais entre arrecadação e pagamento de benefícios.
E também hoje, a Operação Highlander da Polícia Federal prendeu 12 pessoas em Niterói, no Rio de Janeiro, acusadas de fraudar a Previdência Social.
De acordo com o Ministério da Previdência, as fraudes ocorreram entre 1983 e 1994, antes da informatização dos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS.
A operação tem esse nome, Highlander, porque a suposta quadrilha alterava a data de nascimento dos beneficiários, tornando-os imortais, e continuava a receber o pagamento mensal.
O prejuízo aos cofres públicos está estimado em 600 mil reais por mês.
Voz do Brasil.
No Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, um estudo mostra que mais de 70% delas não tem carteira assinada.
O relatório do grupo de trabalho, que envolve vários ministérios e a sociedade civil, analisa desde o ano passado como garantir mais direito às trabalhadoras na Constituição e os impactos socioeconômicos que essas alterações poderiam trazer.
Dalva e Maria Santana são irmãs. Elas trabalham como domésticas na mesma casa. O trabalho é revezado cada semana. Enquanto uma cozinha, a outra limpa. Dalva está no emprego há 11 anos e diz que gosta do serviço.
Ah, é bom. Eu gosto de trabalhar aqui com eles. São pessoas, gente boa, muito legal. Eu gosto.
Elas têm os direitos assegurados como qualquer outro trabalhador. Carteira assinada, férias, 13º. Sair do emprego, Maria Santana diz que só depois de estudar e conseguir uma nova profissão.
Eu sempre incentivava a estudar, né? Terminei o ensino médio, agora estou fazendo cursinho, ver se consigo passar no concurso.
A advogada Selma Santiago diz que na casa dela, Dalva e Maria Santana são consideradas da família e que não viveria sem elas.
Acho que eu não sobreviveria, não me adaptaria, porque a casa é muito grande, né? Acho que teria que mudar mesmo de casa para um apartamento de um quarto.
Mas a realidade na casa de Selma ainda é uma exceção. A maioria das domésticas no Brasil não tem vínculo formal, não tem carteira assinada, mais de 73%. O trabalho doméstico é a ocupação com maior número de mulheres, representa 15,8% de toda a mão de obra feminina, segundo a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes.
7 milhões de mulheres estão no mercado de trabalho, a maioria informal, trabalhando como empregado doméstico. Isso é mais do que a população de diversos países da Europa. Então, assim, é um setor para o qual nós devemos ter políticas públicas e para os quais nós precisamos ter marcos regulatórios, legislação que possa garantir ao governo tomar iniciativas de formalização do trabalho dessas mulheres.
Os números fazem parte do estudo divulgado pelo Grupo de Trabalho Doméstico com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD de 2008. Entre as conclusões está a necessidade de mudança na Constituição Federal, como explica a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Oliveira.
Uma reparação que tem que ser feita no artigo 7º da Constituição Federal, onde diz que todos os trabalhadores têm direitos e enumera os direitos, e diz exceto o trabalhador doméstico. E nós estamos lutando para que seja consertado esse artigo 7º e coloque lá, inclusive, a trabalhadora doméstica.
O estudo mostra ainda que o rendimento mensal das trabalhadoras domésticas com carteira assinada era, em 2008, de R$ 523,50. As 100 registros recebem quase 30% abaixo desse valor. De Brasília, Carolina Monteiro.
E uma campanha de rádio chamada Respeito e Dignidade para as Trabalhadoras Domésticas, uma profissão como todas as outras, começou a ser divulgada na semana passada em emissoras de rádio comerciais, comunitárias, universitárias, sindicais, entre outras, de todo o Brasil.
A iniciativa, que tem o apoio das Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, tem a meta de divulgar os direitos das trabalhadoras domésticas e de valorizar o trabalho doméstico.
Vamos ouvir agora um trecho dos 3 spots de rádio da campanha.
Eu sou de Nova Mendes de Oliveira, tenho muito orgulho de ser doméstica, já trabalho numa casa já há 25 anos, meu patrão me paga todos os direitos, férias, 13º, paga plano de saúde, já consegui conquistar meu apartamento, já consegui fazer a casa da minha mãe, eu trabalho feliz, adoro ser doméstica, graças a Deus, tudo que eu consegui foi aqui e trabalho muito feliz.
Reconheça os direitos das trabalhadoras domésticas. Uma campanha da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, e Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, FENATRADE, com o apoio das Secretarias Especiais de Políticas para as Mulheres e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SPM e CEPIR.
Você sabe o que é período de defeso?
Sei sim, Kátia. É quando fica proibida a pesca para que as espécies de peixes, por exemplo, possam se reproduzir e não correrem o risco de extinção.
E é justamente durante esse tempo que quem ganha a vida de pescar, né? De um pescador, fica sem poder trabalhar, sem poder pescar, sem receber ajuda do governo, ou seja, melhor. E aí ele recebe uma ajuda do governo, como seguro-desemprego, que garante o próprio sustento enquanto ele não pode jogar a rede no mar.
Só que tinha muita gente que estava recebendo esses benefícios de forma irregular. E por isso o Ministério da Pesca e Agricultura cortou mais de 80 mil pessoas do Registro Geral de Pescadores, que é o que garante todos os auxílios do governo a esses trabalhadores.
Uma lista atualizada do registro foi divulgada hoje. O Ministério da Pesca afirma que está de olho em quem tentar se cadastrar de forma irregular.
Pescador, quando sai, nunca sabe se volta.
No Brasil, toda pessoa que faz da pesca seu principal meio de sustento pode tirar a carteira de pescador profissional. Para isso, é necessário que esteja inscrito no Registro Geral de Pescadores do Ministério da Pesca e Aquicultura. O cadastro permite acesso a programas sociais do governo federal, como o microcrédito, assistência social e o seguro-desemprego, que é pago no período do defeso. Antônio Pereira, presidente da Associação de Pescadores da região de Serrana, em Santa Catarina, explica por que o cadastro deve beneficiar apenas pescadores artesanais.
Quarta-feira, veio um ribeirinho ali, era agricultor, ele tem 8 filhos. Daí ele vendeu o peixe para R$482. Ele comprou tudo em comida. Então esse necessita. Se a pessoa não precisa, para que ter carteira?
Para dar maior transparência ao processo de emissão da carteira de pescador profissional e permitir a fiscalização também pela sociedade, o Ministério da Pesca e Aquicultura disponibilizou hoje na internet o Registro Geral de Pescadores atualizado, com 941.469 pescadores ativos. A nova lista cancelou quase 87 mil licenças. O último levantamento do Ministério da Previdência constatou que mais de 72 mil pessoas recebiam benefícios como aposentadoria por tempo de trabalho ou por acidente de forma irregular. Para este ano, o Registro Geral de Pescadores já está fechado e não vai ser possível fazer novos cadastros, como explica a ministra da Pesca e Aquicultura, Idelis Salvatti.
Nós estamos fazendo a limpeza, nós estamos fazendo, né, o saneamento para que efetivamente só pescador que viva exclusivamente da pesca artesanal esteja nos nossos registros e possa desta forma acessar aos benefícios previdenciários, né, sociais, financeiros, de crédito e também do seguro defeso nos casos onde a espécie precisa ser preservada.
A consulta ao Registro Geral de Pescadores pode ser feita pelo nome do profissional da pesca, CPF, município ou estado, na página eletrônica do Ministério da Pesca e Aquicultura, www.mpa.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
E ainda falando de pesca, a gente acabou de sair da Semana Santa, Kátia, época que muita gente come peixe,
é,
né?
Verdade, Luciane, lá em Mato Grande, no Rio Grande do Norte, nesse período foram vendidas cerca de 10 toneladas de peixe do projeto Polo Tilápia.
Esse projeto foi criado em 2004 e conta com o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
A repórter Ana Gabriela Salles conversou com a coordenadora do programa, Livânia Frison, e tem os detalhes.
Livânia, como a venda desses peixes aí na Semana Santa melhorou a renda das famílias assentadas?
A criação de tilápia é uma atividade extra e que, além de dar uma renda extra às comunidades e às famílias que produzem o peixe, ela dá a água da tilápia que hoje a gente irriga. Então, toda essa tilápia é produzida no semiárido. Além de ter o peixe para a Semana Santa, essas famílias têm o coentro, têm a cebolinha, têm a batata e têm as outras culturas no decorrer de todo o tempo, porque tem a água da tilápia também. Então, não só melhora a renda, como melhora a produção dentro do assentamento, a criação de tilápia.
E o resultado dessas vendas de mais de 10 toneladas na Semana Santa superou as expectativas?
Superou sim as expectativas, e a tilápia é um peixe cada vez mais aceito no mercado. A tilápia é produzida nos viveiros escavados, são de sabor muito bom, muito aceito na população. Na verdade, faltou peixe.
E, Livânia, outros assentados que têm interesse em criar peixes, criar tilápias, como fazer para ingressar no projeto Polo Tilápia? É possível outros assentamentos em outras regiões?
É possível sim. Nós temos aqui em outras regiões e no próprio território. Nós temos uma organização, nós temos parceria com o Ministério da Pesca, com o MDA, com organizações, com o Banco do Brasil, e aí as famílias têm que se organizar. São módulos de 6 viveiros para 6 famílias, exatamente para cada mês as famílias retirarem um viveiro. O peixe não dá só renda na Semana Santa, dá renda o ano inteiro e ter a água dos viveiros o ano inteiro. Então é possível sim, e no Ministério da Pesca é que a gente está articulando e recebendo inclusive as famílias e conversando para organizar, para escavar novos viveiros.
Conversei com Livânia Frison, que é coordenadora do projeto Polo Tilápia, uma parceria do Ministério da Pesca e Aquicultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado também.
7:14.
Imagine, Kátia, que aqui no Brasil tem plano de saúde oferecendo vantagens ou brindes a médicos que não perdem exames diagnósticos para os pacientes.
É incrível, né, Luciano? Mas atenção, operadoras de plano de saúde que estão fazendo esse tipo de coisa. A multa é de R$35 mil.
Isso mesmo, e a determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, já foi publicada no Diário Oficial da União. Paulo La Sálvia explica.
Para efetivar os direitos dos usuários de planos de saúde e tornar as regras de conduta das operadoras do serviço mais claras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, editou uma norma. Fica proibido todo tipo de benefício concedido pela prestadora do plano de saúde aos médicos que limitarem os pedidos de exames diagnósticos complementares para os pacientes. No caso de comprovada a irregularidade, a operadora pode receber uma advertência e até uma multa, segundo Bruno Sobral, diretor de desenvolvimento setorial da ANS.
A parte de denúncias, a ANS verificou que era importante deixar claro é que essa inibição de solicitação de exames diagnósticos que vinham sendo denunciados é uma restrição ao trabalho do testador e, por isso, estava sujeita aos ditames da Resolução 124, que estabelece multa de R$35 mil para esse tipo de infração.
A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi tomada depois de indícios que operadoras de planos de saúde reduzem os procedimentos médicos destinados aos pacientes para diminuir os custos na prestação do serviço. A Federação Nacional de Saúde Suplementar, que reúne 15 grupos de operadoras privadas de assistência à saúde, declarou que não tem conhecimento desta prática no mercado. Já o Conselho Federal de Medicina admite que as operadoras pressionam os médicos para reduzir procedimentos, mas lembra que cada prestadora tem um diretor médico responsável pelo serviço. De acordo com o segundo vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Aloysio Tibiriçá Miranda, é este profissional que pode ser punido pelo Conselho no caso de algum tipo de omissão comprovada.
Nós podemos ter pela lei desde uma advertência, né, a questão de responder a um processo, que por si só já é uma coisa séria, até, no extremo, dependendo do caso, é claro, a cassação do exercício profissional.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estima em 45,5 milhões o número de brasileiros com planos de saúde no país. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Outra denúncia é de que médicos daqui do Distrito Federal estariam cobrando uma taxa extra para atender usuários de alguns planos de saúde.
Em nota, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, informou que a cobrança de qualquer valor adicional por consulta ou qualquer outro serviço é proibida.
A ANS recomenda que, nesses casos, o usuário comunique à operadora do plano de saúde.
Caso a operadora não resolva o problema, a ANS deverá ser avisada.
O número para denúncias é o 0800-701-9656.
Uma força-tarefa do Ministério da Saúde vai fazer uma auditoria nos aparelhos de mamografia disponíveis no Sistema Único de Saúde.
A meta é investigar irregularidades e propor melhorias para o funcionamento dos equipamentos que fazem o exame das mamas para verificar de forma preventiva a existência de um câncer de mama e também de outras anomalias.
Hoje o SUS tem 1.645 mamógrafos. Metade deles faz menos exames do que deveria.
O Departamento Nacional de Auditoria do SUS deve apresentar dentro de 10 dias o roteiro das vistorias e em 60 dias o relatório das análises.
E 345 municípios tiveram a verba do programa Saúde da Família suspensa.
É que o Ministério da Saúde constatou irregularidades por parte desses municípios.
O repasse ficará suspenso até que os dados sejam regularizados junto ao Ministério da Saúde.
Os municípios com problemas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde no programa Estratégia Saúde da Família também estão sendo punidos com a suspensão.
O número de postos formais de trabalho saltou de 28 milhões e meio em 2001 para 41 milhões no ano passado.
Esse aumento representa crescimento de 43% no número de trabalhadores com carteira assinada aqui no Brasil.
O estudo é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgado hoje, e revela também que esse aumento se deu principalmente entre as pessoas de 25 a 34 anos de idade.
Segundo o assessor técnico da presidência do IPEA, Sandro Sacchetti, o crescimento econômico do Brasil foi um dos principais fatores que levaram ao maior número de trabalhadores formalizados.
A expansão econômica levou a um aumento maior desse tipo de vaga, né? Esse tipo de emprego mais estável, que acabou favorecendo esse grupo populacional que procura esse tipo de ocupação, né? Essa ocupação mais estável, que é a pessoa de referência do domicílio, né? O chefe de família, de idade mediana, pelo menos ensino médio completo. Foi isso que a gente observou, que teve um maior crescimento no número de vagas nessas relações tipicamente mais estáveis e que, por consequência, são formalizadas. A gente observou que não houve uma grande substituição de vagas informais por vagas formais, ou seja, não uma regularização das vagas informais. E sim, o que houve foi um crescimento mais acelerado das vagas formais em comparação com as informais.
Voz do Brasil.
A edição do Prêmio Jovem Cientista de número 25 está sendo lançada hoje aqui em Brasília.
Promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e por instituições parceiras, o Jovem Cientista é considerado pela comunidade científica uma das mais importantes premiações do gênero na América Latina. E este ano vai premiar 4 categorias.
A repórter Angélica Coronel tem mais informações ao vivo. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Luciano. O Brasil é hoje o 13º país no ranking mundial de produção científica, sendo responsável por 3% de todo o conhecimento que é feito no mundo. O Prêmio Jovem Cientista tem por objetivo estimular ainda mais essas descobertas. Ele está dividido, como vocês disseram, em 4 categorias: estudante do ensino médio, superior, graduados e mérito institucional, para as escolas que tiverem o maior número de trabalhos reconhecidos. Há também uma menção honrosa para o pesquisador com título de doutor. Os orientadores e as escolas dos classificados no ensino médio vão receber laptops como incentivo. O tema do prêmio esse ano é Cidades Sustentáveis. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucio Oliva, o assunto foi escolhido porque, para planejar cidades mais limpas, é preciso investir em pesquisa. As inscrições para o Jovem Cientista vão ser abertas no dia 2 de maio e vão até 31 de agosto, pela internet e nos correios. O regulamento e a ficha de inscrição estão no endereço eletrônico www.jovemcientista.cnpq.br. Luciano.
Obrigado, Angélica Coronel, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, participou hoje em Assunção, no Paraguai, de um encontro com ministros de direitos humanos do Mercosul.
Os ministros dos países do Mercosul discutem temas como o combate à discriminação e ao racismo e o direito à memória e à verdade de desaparecidos políticos.
A ministra Maria do Rosário explica que o Brasil defendeu durante o evento o direito da população dos países vizinhos circular livremente na região.
O Brasil traz alguns temas que considera muito importantes, como, por exemplo, a questão da livre circulação de pessoas. O objetivo é que nós tenhamos assegurados os direitos das populações desses países de uma convivência, como já temos, de fato, em vários, entre o Paraguai e o Brasil, entre o Uruguai e o Brasil, e Livramento e Rivera, entre Argentina e Brasil. Esse sentimento de que a circulação de pessoas deve ser incentivada da nossa região é importantíssimo.
A ministra Maria do Rosário anunciou ainda que hoje, último dia do encontro, as discussões ficaram concentradas na criação de um Estatuto de Cidadania do Mercosul.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Previdência Social tem em março o melhor resultado desde dezembro de 2003.
Mais de 70% das trabalhadoras domésticas no Brasil não tem carteira assinada.
O governo libera acesso ao Registro Geral de Pescadores e cancela mais de 70 mil carteiras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACE, do Ministério da Justiça, foi criado para prevenir e reprimir a criminalidade. Trata-se de um trabalho conjunto entre órgãos governamentais e a comunidade.
Uma das funções do Tribunal de Contas da União é fiscalizar programas sociais. Por isso, o TCU verificou que mais da metade dos recursos do PRONACE se concentra em apenas 5 estados brasileiros: Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
A maior parte da verba do PRONACE foi utilizada na aquisição de equipamentos, tais como helicópteros e armas, na qualificação de trabalhadores de baixa renda, das áreas de segurança e na construção de penitenciárias.
O TCU identificou a necessidade de aumentar o quadro de pessoal do PRONACE e de que sejam implementados critérios de avaliação dos resultados, como, por exemplo, a taxa de homicídios em cada estado. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.